Aceita um cafezinho?
Ah, eu quero.
Café no Bom Dia.
De volta, Café no Bom Dia, quarta musical, você já sabe. Hoje eu estou com, olha só, quem está ao vivo aqui comigo são as Vespas Mandarinas, pop rock nacional, e eu vou conversar com o vocalista que está aqui do meu lado, que é o Tadeu Meneghini. Tadeu, bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes aí, tudo bem, tudo indo bem aqui. São Paulo, bom dia, Gazeta.
Muito obrigado, Tadeu, pela presença aqui. Tadeu, a gente estava ouvindo no comecinho do programa a música Amor em Tempos de Cólera. Daqui a pouquinho você vai contar a música nova, vai contar a história dessa música aqui para nós. Mas assim, eu tô super curiosa, antes de qualquer coisa, para saber de onde que veio esse nome Vespas Mandarinas.
Ah, Vespas Mandarinas. Na hora de escolher o nome de uma banda, a gente sempre fica cheio de dúvida, né, e tal. Esse nome quem escolheu foi o Chuck, que é ex-integrante. E tinha essa coisa meio Vespas Mandarinas, né? Tinha essa... Nos anos 80 as bandas sempre tinham esses nomes grandes aí. Paralamas do Sucesso, Engenheiros do Havaí.
Verdade.
Kid de Abelhas, Abóboras Selvagens e tal. E assim, pra gente fazia sentido essa coisa de ser um coletivo, né? De ser... Dava essa ideia de enxame, de a gente se agrupando pra fazer um ruído. Um barulho.
Agora, Tadeu, como é que começou a música pra você, né? Você tá desde o começo, você sempre quis montar uma banda, você cantava sozinho, como é que é a tua história na música?
Então, às vezes já é a minha segunda banda, tive uma outra banda que chamava Banzé, isso foi no começo dos anos 2000, o Banzé teve uma carreira de dois álbuns lançados, a gente fez muito... esse circuito que a gente chama do rock independente, né? Tocava bastante em festivais.
Rock também
tocava muito nessas casas que tinham aqui na Rua Augusta, né? Que a gente teve uma cena bem, bem forte do rock aí nos anos 2000, né? Então começou aí. E acabando o Banzé, eu tive um outro projeto que chamava Conjunto Vazio. Foi uma brincadeira que eu fiz juntando vários músicos de diferentes... estilos e épocas e tal. Inclusive o Chuck, que era de uma outra banda do Forgotten Boys, acabou entrando. A gente montou as Vespas junto, né? A gente fundou as Vespas em 2009.
E logo depois vocês já tiveram um álbum de grande sucesso que já foi indicado ao Grammy Latino, é isso, né?
Sim, o Animal Nacional é um disco bastante lembrado até hoje. 2013 a gente lançou ele pela Deck Disc, né, a gravadora. Foi um disco que fez a gente rodar bastante, tocar em rádio, assim, né, até. Uhum. Com o Banzé eu até cheguei a tocar as músicas na rádio, mas assim, com as Vespas a gente entrou mesmo com música em programação, assim, a gente entrou na 89, na Kiss, né. Então foi aonde eu acho que eu consegui ter mais... acesso a um público, né? Público maior, né?
Você já vinha de uma outra banda, né? Já no rock nacional, eu imagino, né? Para um músico, deve ser uma honra muito grande você ser indicado a um Grammy, né?
Com certeza.
E esse álbum que você estava falando para mim, que foi o Animal Nacional, como é que era? Assim, tinha uma gravadora, mas era um sonho de vocês? Eram as músicas que vocês tinham feito? Como é que foi a produção desse álbum na época?
Então, a gente começou, às vezes, em 2009, a gente lançou dois EPs independentes, né? Aí a gravadora, o Rafael Ramos, que é o A&R lá da DEC, veio atrás, se interessou bastante, E a gente começou a conversar e começamos a juntar as músicas para fazer o álbum. Inclusive vieram até duas músicas que eram do Banzé, entraram no Animal Nacional, né? E aí, e as músicas que eram mais recentes também que a gente tinha feito, né? Tinha um, inclusive eu vou tocar uma aqui agora, chama O Vício e o Verso, que é uma música desse disco.
Ah, é? A gente pode ouvir agora?
Pode.
Então vamos lá. Vamos lá. Vespas Mandarinas, o Tadeu Meneghini aqui nos vocais.
Nem tudo passa e ainda me resta algum juízo. Que o tempo disfarça e a vida acontece sem aviso. Tem estrelas esquecidas nas calçadas, tem profetas sentados à mesa. Ninguém vê a beleza nesse mundo em liberdade vigiada. Mais do que eu mereço, não importa o que eu faça, tudo tem seu preço. Mas de você eu gosto de graça, mais do que eu mereço. Não importa o que eu faça, tudo tem seu preço. Mas de você eu gosto de graça. De graça, ei!
Vespas Mandarinas, obrigada, Tadeu. Olha que legal, gostoso de ouvir um rockzinho, né, pela manhã aqui no nosso Bom Dia Gazeta. Por falar nisso, vocês assim se intitulam, ah, é rock nacional, é pop, ou vocês não gostam de dar nenhum nome assim?
Ah, a gente usa
mesmo.
Eu uso mesmo essa coisa do rock nacional, do pop rock, né, essa linha, é uma linha, né, que a gente segue, que vem dessa... que bebeu na fonte dos anos 80, mas dos anos 70, a gente somos todos filhos de Rita Lee e Raul Seixas.
E hoje, ô Tadeu, você que já é músico...
E Renato Russo, hein? Hoje o Renato faria 59 anos.
Hoje, dia 27 de março?
Sim.
Olha só, nossa, parabéns, né? Onde quer que ele esteja, né? Realmente o Renato Russo influenciou não só para quem gosta de rock nacional, eu acho que para a música no geral, né? Realmente a gente tem muito orgulho de saber que ele era brasileiro, lutou tanto com as suas letras tão atuais, né? A gente escuta a Legião Urbana hoje e parece que ele escreveu ontem,
né? Ele não
está
entre nós, mas as músicas não morrem nunca, sabe? É uma coisa que vai ficar sempre no nosso coletivo, né? No imaginário coletivo, as músicas vão ficar aí, para sempre.
E é tão legal isso, né, Tadeu? A música, assim, por exemplo, eu trabalho em rádio, eu gosto tanto de música, né? Não trabalho com isso, mas eu imagino assim para vocês, como a música, ela faz parte da nossa vida o tempo inteiro, né? A gente pode ouvir uma música e falar assim, ah, eu lembro que a minha avó ouvia tal cantor, ah, eu lembro dessa música e tal.
E ela marca, né, na sua vida, né?
Marca,
faz sentido,
momentos, né?
Ela cria... ligações afetivas mesmo com o momento que você está vivendo.
Verdade.
Com as pessoas, né? Então é...
Você falou aí que nos anos 80 ouvia todo mundo Raul Seixas, Rita Lee, e hoje, o que você ouve?
Olha, eu sempre ouço... Sou muito ligado no rock brasileiro, mas assim, o rock inglês também ainda é uma coisa, acho que muito forte ainda. Mesmo o pessoal dos anos 80, tem o Ian Brown, que lançou um disco agora. Estou ouvindo muito o disco dele. Ele ficou muito conhecido nos anos 90, mas continua tendo uma produção que nem ele, o Paul Weller, o Morrissey, né? Esses caras que ainda têm... Ainda o tempo passa e eles conseguem ser... relevantes, assim, consegue fazer, ter uma produção atual, é muito relevante. Mais do que gente mais nova, até.
E por falar nisso, Tadeu, você por ter, assim, conhecimento, acompanhar já o rock nacional já há muito tempo, Tem alguma banda nos dias de hoje que te surpreendeu, que veio ali pelos anos 2000, que você fala assim, olha, essa banda é bacana, alguma coisa nacional? Ou não? Você ainda acha que o que
não,
aconteceu na década
sim.
de 80...
Tem sim. Esse final de semana mesmo, eu fui na... Teve um lançamento de um selo mais ligado ao hardcore, um selo novo que chama Flecha. Eu fui lá, conferi e conheci uma banda que é de... Eu acho que eles são do Nordeste, não lembro de qual cidade, qual estado que eles são, mas chama Molho Negro. Gostei muito do show deles, assim, achei bem visceral, o vocalista canta muito bem. Mas tem coisas boas aí rolando, assim. Eu ouvi uma... Tem uma menina nova também que se chama Sofia Chablau. Acabou de lançar um single, não vou lembrar o nome da música agora, mas eu ouvi também, me surpreendeu bastante. Aí, eu tô sempre atento aí nas
sempre
coisas
atento,
que estão rolando, né?
E como é que é a... o que vocês, as Vespas Mandarinas aí, você com a banda toda, estão projetando? Tem algum lugar aqui no nosso Brasil que vocês gostam mais de tocar? É mais em São Paulo? É mais no Rio de Janeiro?
Nosso público está muito concentrado em São Paulo mesmo. Tem uhum. Tá espalhado no Brasil, assim, por causa dessa coisa da internet, leva a gente para todo lugar, qualquer lugar. Mas a gente é uma banda que tem esse sotaque, né, também bem paulistano, e as pessoas que se identificam muito com a cidade acabam se identificando com essa coisa que a gente traz esse imaginário paulistano, né?
E a gente, quando a gente recebeu também aqui as Vespas Mandarinas, né, falando aqui que foi produzido aqui, é um clipe que foi produzido pelo Lucas Silveira, que vocês fizeram?
Não, o Lucas do Fresno, né, da banda uhum. Fresno, né, que ficou bem conhecido como vocalista do Fresno, mas ele também está se aventurando nessa carreira de produtor. Ele produziu o disco do Capital Inicial o ano passado. E a gente está produzindo algumas músicas com ele. A primeira dessa série de músicas que a gente está fazendo lá é essa, Amor em Tempos de Cólera. E a gente fez um clipe com a Bori Filmes, que é o David e o Luca Bori, que são da banda Vivenda do Ócio, que estão também se aventurando nessa coisa do vídeo, que eles sabem fazer super bem. E a gente lançou tudo junto, né? Lançamos a uhum. música nas plataformas digitais e o clipe no YouTube, né?
Agora, o Amor em Tempos de Cólera, a música é de quem?
A música é minha e de um velho parceiro que a gente sempre faz as coisas junto, que é o Adalberto Rabelo Filho. A gente sempre faz essa dobradinha, sou eu e ele. E ele é o mestre das letras, né? Ele é tipo como se fosse um... Ele é de Brasília? É como se fosse o meu Renato Russo.
Brasília, né? Falar em música, principalmente rock nacional, só saiu coisa boa, né?
Sim. Teve uma leva muito boa. Inclusive nos anos 90 também, com meu amigo Gabriel, do Autoramas.
Nossa, é verdade, do Autoramas. Agora, Tadeu, a gente estava falando do Amor em Tempos de Cólera, que é em parceria com o seu amigo de Brasília, né? E tem uma alusão aí ao Gabriel Garcia Marques. Queria que você contasse um pouquinho aqui para os nossos ouvintes.
Ela traz um pouco o título, né? É totalmente inspirado, né? Mas, assim, a gente faz uma brincadeira na Amor em Tempos de Cólera. O Gabriel Garcia Marques é... Amor nos tempos do cólera, né? Por causa da doença que se espalhou na Colômbia, né? Ele conta naquele uhum. período, né? 1800 e pouco, de uma doença que pegou forte lá, foi uma epidemia mesmo. Mas a gente faz essa brincadeira, a gente traz para os nossos tempos atuais e brinca e traz essa coisa que é uma reverência que a gente faz à banda Cólera, que é uma banda também dos anos 80, que é uma banda seminal do punk brasileiro, né? E o Hedson, que era o vocalista, era um guerreiro, assim, era um cara apaixonado pelo que fazia, né? Então esse tipo de amor, de entrega que eu enxergava nele, ele não... Sabe, é um cara que não largava o osso, ele morreu acreditando naquilo que ele fazia, com muito afinco, assim, com muita vontade de continuar produzindo, sabe? E então, nesse momento que a gente está vivendo, com tanta polarização, com tanta discussão inútil, né? Com tanta um ser humano se degladiando de um jeito assim.
Principalmente nas redes sociais, né? Ficou todo mundo muito corajoso agora, né?
Nas redes sociais, mas a gente percebe, é um comportamento. A rede social parece que realmente a gente vê que às vezes as pessoas não falariam na sua presença aquilo que colocam lá, né? Mesmo também essa a parte da até que a gente brinca, né? Que a música fala, quem me vê tranquilo, quem me vê hoje bem, assim, não sabe que a gente também passa por maus bocados, né? Então essa coisa da rede social também tem esse outro lado também, de só mostrar o lado bom, né? As pessoas mostram um lado ruim na discussão, mas também mostram só que a vida tá passando tudo bem, nas selfies e nos momentos que, né? Então é um pouco também pra gente discutir esse momento que a gente tá vivendo aí.
Acho que principalmente pra gente, assim, que já é de uma outra fase, né? Porque a gente não... Na minha infância, na minha adolescência, não era uma coisa de rede social, não era de Facebook, Instagram, não tinha nada disso.
Sim.
Né? E não sendo saudosistas, porque geralmente é assim, o pessoal fala, na minha época era bom, não sei o quê, mas parece realmente, às vezes dá uma agonia mesmo, um descontrole de tudo que acontece, né? Tudo como as pessoas colocam em rede social. Você falou dessas brigas, se degladiando e falando de qualquer jeito. E às vezes até no pessoal, né? Você falou assim, às vezes as pessoas não têm coragem de te falar o que realmente pensam, aí vão pra internet e falam. Mas eu acho que só o fato de pegar o celular, um smartphone, na hora que tá numa conversa, já é uma falta de respeito, né? Já é uma coisa que, por exemplo, na minha época, nós não éramos acostumados com isso. A gente saía com os amigos, a gente ficava ali conversando.
Isso tá afastando, né? As pessoas uma das outras, né? Tá deixando... A gente tá vivendo muita ansiedade também, né? Um momento parece que você tá num lugar, mas você quer estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Então isso vai gerando essa...
Você precisa, né? Parece que você tem aquela necessidade de estar em vários lugares, Agora, Tadeu, já que você falou aí, né? A gente ouviu um trechinho do Amor em Tempos de Cólera no início do nosso bate-papo. Será que você pode tocar aqui pra
Vou
gente?
Vou tocar um pouquinho dela aqui, que ela fala assim, né? Quem me vê assim tranquilo, quem me vê assim sereno, não sabe que todo dia eu me afogo em meu próprio veneno. Quem me vê assim cantando, quem me vê assim poeta, não sabe que todo dia minha alma fica deserta. Quem me vê assim orgulho, quem me vê assim razão, não sabe que as certezas são só uma ilusão. Pra que serve o amor? Pra que serve o amor? Agora, pra que serve o amor? Pra que serve o amor nesses tempos de cólera? Quem me vê assim atento, quem me vê assim gentil, não sabe da escuridão que o meu coração encobriu. Mas eu sei, estar desperto é o que basta pra estar vivo. O amor que chega com alarde, amanhã se despede furtivo. Então me diga, pra que serve o amor? Pra que serve o amor? Agora, pra que serve o amor? Pra que serve o amor nesses tempos de cólera? Serve o amor? Pra que serve o amor? Agora, pra que serve o amor? Pra que serve o amor nesses tempos de cólera?
Aí, olha os aplausos.
Olha aí, meu, cheio de aplausos, hein? Obrigado a todos os ouvintes aí. E me respondam, pra que serve essa coisa chamada amor?
Pra que serve, né? A gente tem que usar pro bem, né? Amor em Tempos de Cólera, que tem letra do Adalberto Rabelo Filho, também é música do nosso querido Tadeu Meneghini, que está aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Gazeta. Tadeu, nosso tempo sempre é muito curto em rádio, mas eu quero abrir um espaço para algo que não foi perguntado, que você queira deixar aqui para os ouvintes, para quem já conhece a banda ou então para quem ainda não conhece.
Olha, a gente está nessa nova fase, né? Eu sou o único remanescente que ficou do início das Vespas, né? Mas tô aqui que nem o... seguindo o exemplo do Hedson, lutando pelo aquilo que eu acredito e por fazer canções que façam a gente entender melhor esse mundo que a gente está vivendo e poder ter criar momentos de comunhão, né? De a gente poder juntar as pessoas em torno de ideais e de bons sentimentos, vamos dizer assim, vai. Então, confiram aí, vou pedir para o pessoal que está, quem ainda não conhece, né? Entrar, procura no YouTube, Vespas, Amor em Tempos de Cólera, para conferir essa nova fase da gente, mas também se interessar, vai atrás de tudo que a gente tá criando uma carreira para vocês conhecer tudo que a gente fez e tudo que a gente vai fazer.
Tá certo, Tadeu. As Vespas Mandarinas, que tem o Tadeu Meneghini, tem a Michele Cordeiro na guitarra,
isso.
Tem a Lena Papini no baixo e o Peu Lima na bateria. Olha só a banda e o Tadeu tá aqui com a gente. Agora, Tadeu, pra gente encerrar mesmo, tem alguma música que não fica fora do show? Que, olha, pode passar 1, 2 anos, você fala assim, a gente vai tocar para aquele público, essa não pode ficar de fora.
Olha, na verdade, posso dizer para você que tem mais do que uma.
É.
Que o público sempre não deixa a gente... É Santa Sampa, que é uma música que eu fiz junto com o Bernardo Vilhena, que é... O Bernardo é autor de Menina Veneno.
Olha só.
Vida Bandida. Ele é um letrista muito importante, né, no rock brasileiro. E tem também uma versão que a gente fez, Eu não sei o Que Fazer Comigo, que é uma versão de um grupo uruguaio que a gente fez, é o Quarteto de Nós. Essas duas, o Vício Verso também, que eu toquei agora, tem uma outra que chama Um Homem Sem Qualidades, o pessoal não deu, Cobra de Vidro também, tem várias músicas que assim, a gente não pode deixar de tocar nos shows.
E será que a gente pode encerrar então com um trechinho de Santa Sampa, já que você falou?
Santa Sampa? Peraí, eu vou me enrolar aqui agora. Eu tô nessa onda agora de só cantar, então tô tocando menos do que eu tocava antes, né? Então, mas aqui, ó, Cobra de Vidro eu já toco há 20 anos, vai.
Opa, então vamos lá.
Eu com essa cara de 20. Os mortos enfeitam as ruas junto ao perfume de lixo e gás do oratório a Santo Amaro, das rodovias às marginais. Sigo o cortejo agorento como uma procissão. Nada me resta de concreto além da solidão sob o cimento. Sob o cimento, sob o cimento, oh, 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 nenhum som ou movimento, só o silêncio, ideais e sentimentos, só o silêncio, não há dor ou sofrimento, só o silêncio, oh,
oh! Aê, Vespas Mandarinas, esse é o Tadeu Meneghini aqui nos estúdios da Rádio Gazeta mais uma vez. Tadeu, muito obrigada, sucesso pra você.
Obrigado a vocês
banda.
Aí, adorei ter vindo aí no programa e obrigado. Confiram aí, Vespas Mandarinas, vão atrás nas redes.
É isso aí, muito obrigada. Agora em São Paulo são 10 horas, 46 minutos.
Música, esporte e informação, Rádio Gazeta.